porque depois de 2 meses que a gente estuda Pirkei Avot, vamos retomar só, para não perder, não deixar de falar sobre o dia. A gente está entrando agora à noite, no dia 14 de Iyar. 14 de Iyar é chamado Pesach Sheini, segundo Pesach. Segundo Pesach, na época do Beit HaMikdash, uma pessoa que não conseguiu chegar até o Beit HaMikdash a tempo, há 1 mês atrás, no primeiro Pesach, ou estava impuro no dia de Pesach e, portanto, não pôde participar do Korban Pesach, ele tem uma segunda chance para fazer o Korban Pesach amanhã à tarde. Dia 14 à tarde, e à noite fazia um mini seder também, comia o Korban Pesach com maçã, com maror, exatamente como o primeiro Pesach. Então, um dia que nós não falamos Tachanun, e se costuma, em lembrança ao fato que se comia o Korban Pesach, aqueles que perderam, se costuma no dia 14 e no dia 15 à noite, amanhã à noite, comer um pouquinho de maçã. Todo mundo provavelmente ainda tem alguma coisa que sobrou de Pesach, então se come um pouquinho de maçã nesse dia. Nós temos parado no Pirkei Avot, no segundo capítulo, Mishnah Rei, quinta Mishnah, onde a Mishnah falava, o Hayaomer, ele dizia, Emburierechet, uma pessoa ignorante não pode ser temerosa ao pecado, velo amharet chassid, e nem um amharet pode ser um pio, velo abaisan lamed, uma pessoa envergonhada não consegue aprender, velo hakapdan melamed, uma pessoa brava, impaciente, não consegue ensinar, em seguida ele fala, velo kolamarbe vishodá machim, e nem todo aquele que se ocupa demais com negócios fica sábio. O que quer dizer isso? Uma explicação básica e simples do que estamos falando aqui, que uma pessoa que se ocupa demais do trabalho, ele acaba não tendo tempo para se aprofundar no estudo. Ele vai estudar, não é? Ninguém está falando que não vai estudar. Ele vai estudar, mas sim, para ficar um sábio, um erudito, isso vai ser mais complicado. Porque ele não tem tempo para se dedicar. E quando ele está se dedicando ao estudo, começa a passar na cabeça dele, eu não fiz ainda aquele telefonema, ainda tem aquele boleto para pagar, tem não sei o que lá para fazer, e a mercadoria não chegou. Ele está o tempo todo maquinando outras coisas, ele não consegue ficar absorto ao estudo da Torá. Se concentrar no estudo da Torá, exatamente. Então, por isso, droga na maravilha de escorar, mas sim, não é todo aquele que se ocupa demais do trabalho que consegue ficar e se tornar um erudito. Porém, se nós olharmos na linguagem, a linguagem aqui não está igual a todos os anteriores. Os anteriores eram uma negativa completa. Emburi rechet. Fato. Aquele que é ignorante não é temeroso ao pecado. Ponto. O amaret não é um hafiz. Ponto. Um baixan, uma pessoa que é envergonhada, em lamed, ele não estuda, ele não aprende. Ponto. Lo kapdan melamed, uma pessoa que é impaciente não ensina. Também, tudo é um fato que é 100%. Quando chega no nosso caso aqui, velo kolamarbe bishoramachim. Nem todo aquele que se ocupa dos negócios demais consegue ficar um sábio. Ou seja, parece que tem exceções. Não é todo aquele que se dedica demais ao trabalho que fica um erudito. Mas tem alguns que, pelo jeito, conseguem se dedicar demais ao trabalho e, mesmo assim, conseguem ficar eruditos. Assim parece dessa linguagem da Mishnah e assim alguns interpretam a Mishnah. E onde nós encontramos uma exceção, por exemplo, nós encontramos na Gemará. A Gemará fala, esse início da Gemará nós já mencionamos aqui, a Gemará fala, uma pessoa chega depois de 120 com saúde e chega lá em cima. E Deus cobra dele, por que você não foi assim, por que você não foi assado, algumas cobranças que Deus pode fazer, principalmente quanto ao estudo da Torá. Diz lá, Agmará, se a pessoa disser, sabe Deus, de fato, eu não estudei Torá, mas eu era muito pobre, não nada para ficar estudando Torá, tinha que correr atrás do trabalho, tinha que correr atrás de dinheiro. Diz o Tagmará, sabe o que Deus fala para ele? Você era mais pobre do que o Hilel? O Hilel Azaken, que nós já contamos, que ele ganhava todos os dias uma moedinha com a lenha que ele vendia. E ele dividia essa moeda. Metade ele gastava para o sustento da casa dele, e a outra metade ele pagava para estivar, para poder estudar. Então, será que você era mais pobre do que o Rileiro? Ele dividia o salário mínimo, super mínimo dele, em dois para poder estudar a Torá. Tem que ter um salário um pouquinho maior do que o dele, e não vem com desculpa assim, não deu para estudar a Torá porque eu era pobre. Isso não é desculpa. Continua Guimarães falando, e aí é o que interessa para nós agora. Se a pessoa disser, sabe Deus, eu não tinha tempo para estudar a Torá porque eu era muito rico. Responde Deus para a pessoa, será que você era mais rico do que o Rabi Elazar ben Harsom? A pessoa chega e fala para Deus, sabe Deus, não dá para estudar a Torá. Sabe o que é ter ações na cabeça o tempo todo, subindo e descendo? Sabe o que é ter duplicatas a pagar? Sabe o que é ter todos os empregados aqui, há milhares de empregados debaixo de mim, e tem que cuidar de cada um, e cada um tem uma reclamação, e cada um vem falar, e tem mercadoria, importação, exportação, não sei o que lá. Sabe como que é isso? Não deu para estudar a Torá. Deus então fala para a pessoa, será que você era mais rico do que Rabi Elazar ben Harsom? E Rabi Elazar ben Harsom não era Elazar ben Harsom, era Rabi Elazar ben Harsom. Ele sentava e estudava a Torá. Quem era esse rabino? Conta então a Gemará que o pai do Rabi Elazar ben Harsom, ou seja, o Harsom, deixou para ele uma herança gigantesca. Ele deixou 1000 florestas e 1000 navios para o filho. E o que o Rabi Elazar ben Harsom fazia com tudo isso? Ele ganhou de herança. Ele deixava rodando. Ele não ficava preocupado com isso. O Rabi Elazar ben Harsom pegava um potinho de farinha e ia de cidade em cidade para darem sossego para ele poder sentar e estudar a Torá. O dono da, sei lá, que multinacional, mas ele ia cada vez fugir das pessoas para poder sentar e estudar a Torá, deixar ele estudar a Torá. Ao ponto, ele era tão dedicado pela Torá e ele deixava tão de lado o trabalho dele, a multinacional dele, que uma vez, num dos lugares que ele foi parar, pegaram ele, empregados dele, sem saber quem eram empregados dele, pegaram ele e falaram, você vai pagar imposto para essa terra que você está agora, que pertence ao Elazar ben Harsom, um grande milionário. E pegaram ele à força, você vai trabalhar aqui para pagar esse imposto. E Rabi Elazar ben Harsom implorou para eles, por favor, me deixa, me larga, eu quero estudar a Torá, me deixa em paz. E eles falaram para ele, nós juramos em nome do dono das terras, o Rabi Elazar ben Harsom, que nós não vamos largar você. E mesmo assim, Rabi Elazar ben Harsom pagou os impostos e sentou para estudar a Torá de novo. Ele pagou imposto para a própria empresa dele, para ele poder sentar e estudar a Torá. Então diz a Gemará, ah, o pessoal vai dizer, era muito rico, ações e importações, exportações e não sei o que lá. Você não era mais rico do que Rabi Elazar ben Harsom, você podia muito bem ter reservado pelo menos 15 minutinhos para sentar e estudar um pouquinho de Torá. De qualquer forma, nós estamos vendo aqui então uma exceção. Rabi Elazar ben Harsom, por mais que ele tinha um grande negócio, mas ele, Martim, ele ficou sábio. Mesmo assim, ele virou um erudito, ganhou de herança uma multinacional e mesmo assim ele continuou estudando o Torá a vida inteira. Então é isso que a Mishnah está querendo dizer, não cola a Marbevis Chorá Martim, não é todo aquele que se ocupa de negócios demasiadamente, não fica sábio. Algumas exceções tem, Rabi Elazar ben Harsom não, uma exceção tem, mas não arrisca. Dizem nossos sábios, aprendem, a Torá fala, Loba Shamayimi, que a Torá não está no céu, para te dizer que você tem que ir até o céu para buscar ela, Velome Eved Layamhi, e ela também não está do outro lado do mar, diz Rabi Yohanan, Rabi Yohanan fala na Gemara, o que quer dizer no Mever Layamhi, que a Torá não está do outro lado do mar? A Torá não se encontra nas pessoas que estão o tempo todo nos mares fazendo negócio.
Ele pode estudar agora, mas eles nunca vão virar grandes eruditos. Ou algumas exceções, não é nunca. É verdade, é só, pode ter algumas exceções. Mas de uma forma geral, ele não vai conseguir virar um grande sábio, um grande erudito. Porque ele não tem tempo, ele está o tempo todo com a cabeça nos negócios dele. E o Maharaj de Praj fala, e acrescenta, que a Torá uma vez é algo espiritual. E essa pessoa que é negociante o tempo todo está com a cabeça dentro da materialidade, não consegue penetrar a Torá dentro dele. Por isso que a Mishnah aqui enfatiza que não é a melhor coisa a pessoa se dedicar demais ao trabalho. Tem que saber o limite. Não é que não pode se ocupar de trabalho. Já vimos aqui várias vezes que tem que trabalhar, tem que ter uma fonte de sustento para poder sentar e estudar a Torá. Mas não colocar a cabeça demais dentro dos negócios e como dizia um dos rebes de Shabbat, não colocar a cabeça dentro da bota. Trabalha com botas, as botas estão lá, a cabeça está aqui. Não precisa se colocar completamente dentro do trabalho. Se a pessoa se coloca dentro do trabalho demais, então, de fato, a cabeça dele só roda para aquilo, e para o que interessa, de fato, na nossa vida, nosso propósito, o estudo da Torá, a cabeça não vai ter forças para rodar.